você está me assistindo agora, talvez você está assistindo por uma televisão, ou pelo celular, ou pelo computador. Independente de como você está me assistindo, existe um som emanando desse equipamento. E minha voz está saindo por esse som, por esse hardware, por essas caixinhas de som que sejam da sua televisão, do seu celular, do seu fone de ouvido, eu não sei. Mas esse som saindo agora, e esse som está totalmente relacionado com essa transmissão. Pedro, o que você está falando? Que termos técnicos são esses? Você está falando com o pessoal aí do backstage? Não. Eu estou falando com você mesmo. E é justamente isso. Eu estou falando com você e você está me ouvindo. Você já parou para refletir em quantos sons existem à nossa volta? Nesse momento, você está concentrado nesse som. O som da minha voz que está saindo pelo seu equipamento, pelo seu dispositivo eletrônico. Então você está concentrado na minha voz. Existe um microfone aqui que permite que minha voz seja amplificada até você, para que você me ouça. Não teria como você me ouvir, eu aqui da nossa igreja e você na sua casa. A minha voz não conseguiria chegar até você, mas através desse microfone, através desses dispositivos, através da tecnologia, a minha voz aqui é propagada e ela é transformada numa mensagem digital que chega até o seu equipamento, que chega até os seus ouvidos. Essa mensagem, ela passa pela câmera, ela passa pelos nossos dispositivos de streaming, ela passa pela internet, pela toda a rede, e ela chega até você. Olha que coisa incrível. Talvez você fale assim: nossa, Pedro, que viagem. Você está viajando? Não. Não estou viajando. Eu estou falando isso por quê? Porque nós ouvimos sons o tempo todo. O tempo todo nós somos encontrados por ondas sonoras. Se você dirige, você vê, você ouve, e o seu sentido, a sua visão junto com a sua audição permitem que você dirija com qualidade, que você possa dirigir por vários ambientes. Eu estou falando sobre o som por quê? Porque nós precisamos entender o poder que o som tem na nossa vida. Se você já ouviu uma batida de carro, já ouviu uma batida de carro? Não. Esse som tem um poder enorme na sua vida. Ele te assusta. Você reage a ele instintivamente. Ou você ouve uma explosão muito grande. Eu não sei se você já viu uma explosão, mas você reage a ela. Ou você ouve uma freada. Já viu uma freada de carro antes de uma batida? Você procura, é ou não é? Atenciosamente o que está acontecendo. Hoje o som que mais me chama a atenção e o que eu fico com meus ouvidos atentos é o som do meu filho chorando de madrugada. Eu estou dormindo e a única coisa capaz de me acordar, às vezes o despertador não me acorda, mas ele chorar ou ele fazer um barulho estranho me acorda. O som tem um poder em nós. O som causa um poder na nossa vida. Romanos 10, 17, a palavra de Deus fala. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir. A fé vem pela audição. Por quê? A fé não é gerada pelo que você vê, porque muitas vezes você não vê. Tanto a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é gerada em nós através da audição. Você ouve a palavra de Deus tem um impacto igual uma batida, impacto igual uma explosão em você, você reage a ela. A fé vem pela audição. A questão é: o que você tem ouvido à sua volta? O que você tem ouvido à sua volta? Eu quero perguntar isso para você. Será que os sons que estão à sua volta têm permitido que você atente-se para as boas novas? Para que você consiga ouvir a voz de Deus? Você consegue distinguir a voz do Senhor diante de tantas vozes, de tantos barulhos, de tantos sons? Porque às vezes há tanto som que as pessoas não conseguem discernir a voz de Deus. E eu quero falar isso para você hoje. Muitas vezes nós não damos som, nós damos atenção à voz que importa. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 4, a palavra de Deus conta sobre a parábola. Jesus conta a parábola do semeador. Um semeador estava a semear sementes, e uma semente caiu num terreno ruim, outra semente caiu nas pedras, outra semente caiu no caminho. Só uma semente caiu numa terra boa, numa terra preparada para ela. Quer dizer que a culpa não é do semeador, a culpa não é da semente. Muitas vezes as coisas não acontecem, a semente não brota, a semente não gera uma árvore. Por quê? Por causa do solo. A culpa não é da semente, a culpa não é do semeador. Às vezes a culpa é daquele que recebe a semente. A palavra de Deus é uma semente perfeita. O semeador é perfeito, Jesus é perfeito, a semente é perfeita, a palavra é perfeita. Muitas vezes o problema está no nosso coração em receber isso. Será que você tem sido um bom receptor da voz do Senhor? Presta atenção, será que você tem sido um bom receptor da voz de Deus? Será que você tem recebido a voz do Senhor preparado para aquilo que ela quer realizar na sua vida? Será que os seus ouvidos e o seu coração têm sido uma boa terra para a semente que é a palavra do Senhor na sua vida? Porque a palavra do Senhor é perfeita, Jesus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Nós devemos nos aperfeiçoar. A Bíblia não precisa de aperfeiçoamento. A Bíblia não precisa ser aperfeiçoada, Jesus não precisa ser aperfeiçoado. Quem precisa mudar somos eu e você. Nós precisamos mudar para a semente produzir um resultado na nossa vida. Nós precisamos mudar para que a semente transforme a nós. Eu vou repetir isso para você: a palavra do Senhor é perfeita, é imutável. Jesus é perfeito, Deus é perfeito, Deus já é completo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele já é perfeito. Deus não precisa de mudar, aliás, não há nele sombra de mudança. A semente, a palavra dele não precisa mudar, ela já é perfeita, ela já é poderosa, ela já é eficaz. Quem precisa mudar somos eu e você, nós que precisamos ser moldados pela palavra e não o contrário. Nós que precisamos ser aperfeiçoados pela Bíblia. Não somos nós que precisamos aperfeiçoar a Bíblia. Ela precisa nos aperfeiçoar. Você precisa ser um bom terreno para a semente. Você precisa ser um bom terreno para a semente que é a palavra do Senhor. Nós nos enganamos. O nosso coração é enganoso. O nosso coração que muitas vezes não sabe o que é. Nós que nos perdemos em sentimentos. Nós que nos perdemos em desilusões. Nós que nos perdemos em vontades. Quantas vezes você quis algo e depois não quis mais? Quantas vezes você quis fazer algo e depois não quis mais? Quantas vezes as suas emoções lideraram a sua existência? Quantas vezes nós fomos fúteis? Nós não podemos trazer essa vulnerabilidade, nós não podemos olhar a palavra do Senhor com esse tipo de incerteza. A palavra de Deus não muda, ela não volta vazia, ela é poderosa. Ela não muda. Nós precisamos ser mudados. Nós que somos tendenciados, nós que somos tendenciosos, nós que somos sempre assim, soprados por ventos de mudança. A palavra de Deus não. A voz de Deus não. As escrituras são a voz de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor é a vontade de Deus revelada a nós. Ela é a vontade do Senhor. É sobre essa palavra que nós devemos nos reclinar. Nós devemos estar com nossos ouvidos atentos para a voz do Senhor. Qual voz que você tem que ouvir? Você tem que dar ouvidos à voz da convicção, à voz daquele momento onde você sabe, você já teve uma experiência com Deus, você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus é real, você sabe que Deus faz, você sabe que Deus realiza, você sabe que Deus vem com o sobrenatural, você sabe, então você já tem experiência. Então você não precisa se questionar, é uma convicção em você, é a voz da convicção no seu coração. Você já viu Deus fazer uma vez, Deus vai fazer de novo. Em Números capítulo 13, versículo 27, conta a história de Josué e Caleb. Na verdade, Moisés manda que 12 espias vão vigiar a terra, vão espiar a terra e trazer um relatório para Moisés e para o povo. Esses homens vão, todos eles veem a mesma coisa, eles veem o mesmo cenário, mas 10 homens não têm fé. 10 homens são incrédulos. O relatório foi o mesmo, a terra é boa. O relatório dos 12 foi bom, a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é incrível. Só que 10 homens falaram, só que é impossível que ela seja nossa, porque há gigantes habitando nela, há um povo guerreiro habitando nela, essa terra não é nossa. Já Josué e Caleb, eles olharam a mesma coisa, deram o mesmo relatório, mas viram um cenário diferente. Eles viram com o coração, eles falaram assim, não, essa terra é nossa, o nosso Deus vai nos dar, o nosso Deus vai nos dar, vamos para a batalha, já é certa a vitória. 10 homens esqueceram do que Deus tinha feito, 2 homens lembraram do que Deus tinha feito, de 12 homens, 10 se esqueceram daquilo que Deus fez, eles não tinham convicção no seu coração da vitória. Josué e Caleb tinham convicção da vitória, eles já tinham experiência, eles lembraram do que Deus fez, do Deus que tirou do deserto, de Deus que tirou da mão de Faraó, de Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que sustentou no deserto. Eles tinham convicção, essa convicção os guiou. Presta atenção nisso, porque esses homens, esses 10 homens, não tiveram convicção. E mais que isso, a palavra de Deus fala que eles espalharam uma notícia ruim. Eles espalharam uma notícia ruim sobre a terra. Eles espalharam incredulidade. No momento em que eles deveriam espalhar convicção, eles espalharam incredulidade. Eles declararam incredulidade. E aí a palavra de Deus fala em Números capítulo 14, versículo 22... Deus falando, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Que pessoas? Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto repetidamente, porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. As pessoas que ouviram o relatório negativo e acreditaram no relatório negativo, as pessoas que deram ouvido aos 10 com relatório negativo, as pessoas que deram ouvido, inclusive os 10, e os que deram ouvido a esse relatório, não entraram na terra prometida. Não entraram. Não é só espalhar notícia ruim, não é só espalhar incredulidade que faz mal, dar ouvidos à incredulidade também te faz mal. Dá ouvidos à incredulidade, porque quando você dá ouvidos à fé, olha o que a palavra de Deus fala, Números 14, 22, recusando-se a ouvir a minha voz. Eles se recusaram, eles não entraram na terra prometida. Você quer entrar na terra prometida da sua vida? Você quer ver as promessas do Senhor acontecendo na sua vida, na sua história? Ouça a voz do Senhor, ouça a voz da convicção, a experiência. A maneira como você recebe a mensagem vai definir a sua experiência. A maneira como você recebe a mensagem no seu coração vai definir o futuro. Pedro, o que eu estou vivendo hoje, não sei se é a vontade de Deus para mim. Será que você ouviu a voz de Deus ontem? Se você ouviu a voz do Senhor ontem, hoje você viveu a vontade dEle. Agora, se você ouviu outras vozes ontem, eu não sei o que você vai viver hoje. Eu não posso te dar certeza. Se você deu ouvidos à vontade do Senhor, à vontade de Deus ontem, você pode ter certeza, hoje você vai experimentar da vontade de Deus no lugar certo, na hora certa. Se ontem você escolheu ouvir outras vozes, não cobre do Senhor o lugar onde você está hoje, porque o lugar onde você está hoje é responsabilidade sua. Se você ouvir a voz de Deus hoje, amanhã, o lugar onde você vai estar vai ser responsabilidade dEle. Se você hoje der ouvidos à voz do Senhor na sua vida, o lugar onde você vai estar amanhã vai ser a vontade dEle. Ele te guiou até lá. Ele se responsabiliza por você. Convicção. A segunda voz é a voz da palavra. A voz da palavra. É quando, sabe, às vezes falta experiência, ou você tem uma experiência diferente, mas Jesus vem com a palavra dEle para você, decisiva. Lucas capítulo 5, versículo 4, conta uma história que muitas pessoas conhecem, de quando Jesus encontra Pedro e Jesus começa a pregar. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Pedro tinha pescado a noite inteira. Nós vamos ler o texto, vamos ler o texto. O texto vai subir agora. Lucas 5:4. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olha o relatório de Pedro: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro. Pedro era pescador. Quem entende de pesca era Pedro. Pedro entendia tudo do barco, entendia tudo do mar. Mas quem dava ordem aos peixes era Jesus. Jesus que lidera a criação. A criação que glorifica Jesus. A criação que louva a Deus. A criação que obedece à voz do Criador. Pedro já tinha pescado a noite toda. Ele emprestou o barco para Jesus. Jesus foi lá, usou o barco dele para pregar. E depois falou para Pedro: Pedro, vai lá pescar de novo. Pedro está cansado, Pedro está frustrado. Ele falou assim: olha, pesquei a noite inteira, cara. Eu entendo de peixe, mas por ser você que está me falando isso, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E Pedro foi lá e fez. E o que aconteceu? Quase afundou o barco de tanto peixe que ele pescou. Uma pesca maravilhosa. Duas coisas que você precisa entender sobre a voz da palavra, a voz de Jesus, a voz dele ser treino na sua vida. Fazer da maneira de Jesus é sempre melhor. Sempre que você for escolher fazer algo na sua vida, sempre prefira fazer da maneira que Jesus pede. Por mais que você tenha experiência, Jesus, ele tem um conhecimento muito maior que a experiência. Jesus, ele domina todas as coisas. Jesus governa todas as coisas. Por mais que você tenha experiência, a voz de Jesus vai além da experiência. Jesus, ele dá ordem a tudo. Sempre escolha, presta atenção nisso, sempre escolha fazer as coisas da maneira de Jesus. Entre a sua maneira e a maneira de Jesus, faz da maneira dele. Porque da maneira dele é impossível que não dê certo. Ele assegura o resultado. Por mais que você olhe e fale: olha, eu tenho muita experiência nisso. A maneira de Jesus é melhor. A maneira de Jesus é perfeita. A maneira de Jesus é agradável. Faz do jeito que ele está mandando você fazer. A segunda coisa importante para você entender: Pedro tinha pescado a noite inteira e tinha fracassado. Depois que ele faz essa pesca maravilhosa, ele se achega a Jesus e fala: Jesus, afasta-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Ele reconheceu quem Jesus era. Jesus fala: Pedro, me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, eu não quero que você seja conhecido aqui apenas nesse mar. Pedro, eu não quero que você seja conhecido apenas nesse lugar. Eu não quero que você seja um bom pescador conhecido por 30 anos. O melhor pescador que esse lugar pode ter vai ser conhecido por 20 ou 30 anos. Pedro, eu quero escrever a sua história para toda a humanidade. Pedro, eu quero escrever a sua história para toda a posteridade. Pedro, me segue que eu vou fazer de você pescador de homens. E hoje nós conhecemos Pedro. E hoje nós estamos conversando sobre um pescador do mar de 2000 anos atrás, numa região que nós não fomos. De uma outra localização do nosso planeta. Por quê? Porque Jesus tem essa capacidade de fazer com que você se transforme em algo muito maior do que você pode ser por você mesmo. Jesus tem essa capacidade de elevar quem você é através do poder dele. Jesus pode fazer isso na sua vida. E muitas vezes isso vem depois de um fracasso. Para pensar, imagine se Pedro tivesse pescado muito bem naquela noite. Talvez ele ia falar para Jesus: Jesus, muito obrigado, sua proposta foi muito boa, mas eu já pesquei o suficiente, eu te agradeço. Mas não, Pedro fracassou. Pedro veio de uma pesca fracassada, e por causa do fracasso, ele falou: Jesus, eu vou lançar as redes de novo. Ele não tinha nada a perder, ele já não estava com o barco vazio. Muitas vezes nós estamos com o barco vazio, muitas vezes nós estamos com fracasso, nós estamos reclamando, e nós estamos murmurando, nós estamos falando: Deus, por que eu fracassei? Por que meu barco está vazio? Eu tentei a noite toda, eu tentei de todos os jeitos, eu tentei o que meu melhor, mas não deu certo. Por que, Jesus, você permitiu isso? Aí nós nos esquecemos, e presta atenção nisso, nós nos esquecemos que Deus tem capacidade de transformar o nosso fracasso em sucesso. O nosso fracasso pode ser transformado em sucesso se você ouvir a voz de Jesus mandando você fazer de novo. Se Jesus falou para você, faça, faça. Talvez o seu fracasso hoje seja o momento onde Deus vai mudar a sua história. Talvez o seu fracasso hoje, a sua pesca ruim hoje, seja o momento onde Jesus vai mudar a sua história. Vai mudar o que você faz, vai mudar quem você é. Só que você só pode fazer isso se você ouvir a voz da palavra. Eu já falei para vocês, a voz da convicção, a voz da palavra. Terceira, a voz do Espírito. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Jesus diz para os seus discípulos: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Para para pensar nisso. Os discípulos estavam cedendo ao sono. Sono é algo bom, mas sono é fraqueza. Sono é fraqueza. Nós precisamos lutar contra a nossa fraqueza. Por quê? Porque o Espírito sempre está disposto. O Espírito sempre quer fazer algo grandioso. O Espírito sempre quer fazer algo maior. O Espírito sempre quer nos elevar. Mas a nossa carne é fraca, e essa é a nossa luta sempre. A nossa carne, a nossa fraqueza, a nossa derrota, os nossos defeitos contra o nosso Espírito conectado a Deus, quer fazer o certo, quer fazer o que é bom, quer fazer a vontade do Senhor, quer nos empurrar para mais perto de Deus. E nós vivemos nessa luta. E você precisa escolher parar, orar, vigiar e orar para que não ceda à fraqueza, mas viva para o Espírito disposto. A voz do Espírito é a voz que cala as outras vozes. A voz do Espírito é a que silencia. Eu acho que o poder da voz do Espírito é silenciar as outras vozes. Ele é como aqueles fones, sabe aqueles fones que eles não permitem que a gente ouça outros barulhos? Aqueles fones que vedam a gente completamente. Às vezes tem muito barulho, e através da tecnologia eu posso fazer isso agora com o meu time de produção. Digamos que você está ouvindo agora muito barulho, você está ouvindo muito barulho agora, e esse barulho é o barulho do mundo, é o barulho das coisas, é o barulho da vida. Você está ouvindo aí muito barulho, coisas barulhentas tentando impedir que minha voz chegue a você. E cara, cada vez mais a minha voz está ficando longe, você está ouvindo longe. Capacidade de ouvir a voz de Jesus. A voz do Espírito cala as outras vozes, acessa o barulho ao nosso redor, nos permite ouvir a voz clara de Jesus, a direção de Jesus. Sem o ouvido, sem ouvir, nós nos desequilibramos. Já para pensar no poder que tem o ouvido? Sabia que se você deixa de ouvir de um ouvido, você perde o equilíbrio? Por isso que a labirintite afeta tanto a audição. Você perde o equilíbrio. Sem ouvir a voz do Espírito. Sem a voz do Espírito. Se você tira o fone da voz do Espírito, olha o que acontece. Quando você coloca a voz do Espírito na sua vida, você consegue ouvir claramente a voz do Espírito. A voz de Jesus te dando direção, te dando destino. Deus está falando coisas incríveis conosco todos os dias, mas nós estamos distraídos com os outros barulhos. E hoje eu peço que você ouça a voz do Espírito para calar o mundo à sua volta, calar as vozes que tentam te desviar do propósito do Senhor. está comigo ou não? Eu quero orar por você, a voz da convicção na sua vida. Eu quero orar para que a voz da convicção tenha poder na sua vida. Eu quero orar para que a voz da palavra tenha poder na sua vida. Eu quero orar para que a voz do Espírito cale as outras vozes de que você possa ouvir. A voz de Jesus. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus está falando coisas incríveis para você. Você está ouvindo?